A dignidade da pessoa é o bem indestrutível de cada ser humano. João Paulo II.
Evangelista São João é também o autor do livro do Apocalipse. Nesse livro conta que numa visão viu um novo céu e uma nova terra e ouviu aquele que estava sentado no trono dizer: "Eis que faço novas todas as coisas." De entre tantas palavras boas que encontramos na Bíblia, estas são provavelmente das mais consoladoras e das que mais convidam à esperança, porque nos lembram que Deus tudo pode renovar. E o primeiro grande sinal disso é a ressurreição de Jesus, que celebramos hoje, neste domingo de Páscoa. Neste dia, que é de festa, convido-o a viajar comigo até aos Açores, para conhecer quem ali começa uma vida nova, Dom João Lavrador. Nomeado pelo Papa Francisco, Dom João Evangelista Pimentel Lavrador é, desde 22 de março, o novo bispo da Diocese de Angra do Heroísmo. Aceitou conversar comigo esta manhã nesta edição do Porta Aberta, um programa com produção de Francisca Favila. Eu sou o Oscar Daniel e desejo-lhe desde já uma santa e feliz Páscoa. Dom João Lavrador, bom dia. Uma santa então, feliz
bom
Páscoa.
Dia, Oscar Daniel e todos os vintes da Rádio Renascença, é com muito carinho e com muita amizade que neste domingo de Páscoa eu quero dizer aleluia, porque Cristo ressuscitou e é nesse sentido que nós aqui nos encontramos, cheios de esperança e de alegria.
Batizaram-no João Evangelista, imaginou em homenagem ao Apóstolo São João, que é um dos quatro evangelistas. Acha que, como em muitos casos da história da salvação, o seu nome envolve desde o início uma vocação e uma missão?
Eu hoje tenho a certeza que sim, mas não sei se é essa a intenção dos meus pais, porque o que acontece é que na minha terra, João Evangelista, dentro do apelido, é muito normal. Portanto, no fundo, acaba por ser um nome que está de acordo com aquilo que era a tradição da minha terra, porque colocar junto a João, a Manuel ou outro nome, o Evangelista, é uma coisa corrente. E, portanto, eu continuo. O meu pai é João Evangelista, o meu avô, por acaso, era Manuel Batista, portanto, esse era Batista. Dentro da minha família, primos, há vários João Evangelista, Manuel Evangelista, meu irmão é também Evangelista. Portanto, esse sentido, em primeiro lugar, tem a ver com a tradição familiar. Agora, que tem um acento realmente bíblico, tem, porque a minha terra e todos os meus ascendentes tinham realmente pessoas de fé e, portanto, conheciam aquilo que era realmente o querer de Deus acerca da pessoa e, como eles também tinham muito gosto que o Senhor chamasse para as diversas vocações, entre as quais a sacerdotal, realmente é possível que o Senhor tenha atendido esta tradição para depois, então, me convidar a mim, já que era João Evangelista, a fazer jus ao meu nome e ser realmente arauto do Evangelho sempre em novas terras, porque é sempre uma novidade.
O seu bispo é natural de Coimbra, frequentou desde cedo o pré-seminário de Boarcos e o seminário menor de Figueira da Foz. Já tinha esta convicção de vir a ser sacerdote? A ida para o seminário foi decisão sua ou pedido dos seus pais?
Foi decisão minha. E é interessante, ainda tenho muito presente os sinais que Deus nos vai dando, umas vezes a brincar, outras vezes a sério, não é? A primeira a brincar é porque eu ainda em criança, e aí se revela como o chamamento divino vem através de determinadas brincadeiras, determinados gostos, determinadas imitações, não é? Porque eu, quando era pequeno, ali para os meus 4, 5, 6 anos, reunia os meus irmãos e às vezes os meus primos ali, e vizinhos, e punhamos todos a celebrar a missa, e quem presidia a missa era eu. Eu não sabia o que é que dizia, só sei que punha algo a querer imitar as casulas ou as túnicas dos padres, então já nessa altura. Depois aparece uma figura muito importante, que é, estava eu na minha quarta classe da altura, portanto seria agora o quarto ano, e aparece um missionário na escola, como era habitual naquela altura, a propor que se algum aluno quisesse ir para o seminário. E eu realmente estava entre seminário ou outra qualidade de ensino, portanto, poderia ser, porque estava na quarta classe, portanto, ou então seguir o que era normal naquela altura também, que era seguir a profissão dos meus pais, ligada à agricultura, portanto, podia ser também uma hipótese. E aquilo entusiasmou-me, o facto daquele padre missionário ter vindo e ter chamado a atenção para que podia ser possível alguém ir para o seminário. E eu fui um dos que, entre meia dúzia, julgo eu, levantei o braço e queria. É curioso que a minha professora, a quem eu devo muito, porque foi sempre minha professora e foi muitos anos professora na minha terra, ela, ao olhar no meu querer ir para o seminário, disse, olha, tu vais e eu vou-te ajudar a ir, mas não vais para o seminário dos missionários, tu vais para o seminário da nossa diocese, porque a nossa diocese também precisa. Portanto, foi um pouco esta ideia. Hoje tenho muito presente isto e agradeço muito a esta professora, porque amparou também este sentido e foi também um sinal de Deus. Também me lembro que depois já estava no seminário, quando há um filme que me marcou profundamente. Eu gostaria de o relatar aqui, porque já o tenho indicado a muita gente, que é O Herói de Molokai, o Padre Damião. Eu tinha talvez 12, 13 anos, quando vi pela primeira vez esse filme, já no seminário, na Figueira, e esse filme foi para mim um ideal. Quer dizer, olhar para aquele homem, que despontou também para a vida religiosa, para o sacerdócio. Depois ver o ideal dele de ir para o meio dos leprosos, lá para a ilha de Molokai. Depois, ele não querer abandonar aquele local, mesmo quando já estava doente. Dar a sua vida integralmente. Aquilo para mim, para um coração adolescente, para um ideal adolescente, aqui para mim foi fulminante. E, portanto, eu fiquei numa perspectiva realmente de algo de nobre, de profundo, de uma doação total, portanto, ali começou a nascer. Claro que isto não invalidou muitas das crises, muitas das dúvidas, dos problemas, que ao longo de todo o curso de seminário, de liceu, porque eu fiz a parte letiva no liceu, mas depois na parte da teologia, muitas perguntas, muitas questões, muitas opções que se punham à minha frente e, portanto, eu também as coloquei todas, até que rendi-me realmente à sedução de Jesus Cristo, que me chamou assim de uma maneira muito perentória, muito presente, e decidi-me. Hoje estou agradecido ao Senhor por este convite, porque penso que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida.
O que é que mais o toca em Jesus de Nazaré? O que é que o torna irresistível para si?
Eu fui este toque muito pessoal, quer dizer, eu pouco a pouco, logo em jovem, com as diversas experiências familiares, em primeiro lugar, naturalmente, catequese, depois a nível do seminário, com os retiros, com as formações, depois mesmo no curso de teologia. Tudo isto foi um trajeto de aproximação a Jesus Cristo. Mas há um determinado momento em que nós nos encontramos tu a tu. E aí eu descobri algo de novo, que foi um Cristo vivo, um Cristo interpelante, um Cristo que nos chama e que nos seduz. Porque a passagem que hoje tenho sempre presente e que faz parte do meu lema de sacerdote e agora de episcopal também, que é aquele tu segue-me, está radicado numa passagem que é um namoro que Jesus tem com Pedro e que eu fiz também eu, a partir daquela passagem, eu retirei de lá o nome de Pedro e pus-me logo lá a mim e reconheci realmente Jesus Cristo a fazer esse namoro comigo, a perguntar-me, tu amas mais do que este? E este mais para mim foi surpreendente, foi qualquer coisa de profundo, de tal maneira que ainda há pouco tempo, já agora só este intercalar, mas uma jovem estava eu a falar sobre as vocações, sobre a variedade das vocações, sobre a escolha, sobre o chamamento, e há uma jovem que me pergunta assim, mas ó, seu bispo, olha lá, como é que eu sei qual é a minha vocação? Se é sempre uma vocação de amor, se é sempre este encontro com Cristo, e eu lembro-me assim, a mim foi este mais. E foi isso que eu disse à jovem, olha, sabes, a mim, que tinha todas as possibilidades e reconheci que era sempre um chamamento no amor, o que eu reconheci também é que o Senhor daqui toca e diz assim, tu amas mais do que estes. Para mim o mais foi no sacerdócio. Para outros o mais será na vida matrimonial. Para outros o mais será na vida religiosa e de consagração. Portanto, é este mais. Que é esse que é que depois nos dá alegria, nos dá esperança, nos dá esta realização plena na nossa vida. É este mais. Porque as vocações são todas realmente neste encontro de amor com o Senhor. Não é?
O Sr. Dom João, depois de se formar em teologia, colaborou na paróquia de Pombal, deu aulas de educação moral e religiosa católica, foi assistente espiritual do Corpo Nacional de Escuta. Que importância é que tiveram para si estas experiências?
Olha, uma importância que ainda hoje duram, não é? São tão importantes. E por isso eu mando já daqui um abraço a todos os habitantes de Pombal, hoje grande cidade e uma grande paróquia, porque foi aí que eu fiz a minha primeira experiência pastoral, ainda primeiro como seminarista estagiário, depois como diácono, depois já como padre, em que eu era o João, depois o padre João, não é? E portanto, neste sentido, criei uma familiaridade, ou melhor, eles deixaram criar uma familiaridade comigo, que ainda hoje, graças a Deus, tenho muito presente esta primeira experiência pastoral, que foi muito rica, a nível de vários movimentos, mas eu gostaria aqui de destacar a nível de adolescentes e jovens, que foi uma experiência única que eu tive. E foi aí que eu também tive essa experiência de colaboração nas aulas de gestão moral, porque ligava a pastoral juvenil com a pastoral escolar e, portanto, foi também realmente um grande enriquecimento. Depois, ligado ao CNE e, sobretudo, à juventude a nível diocesano, já foi uma outra etapa, porque, entretanto, em 84, o Sr. Bispo, naquela altura, o Dom João Alves, já de feliz memória, convidou-me a vir para a direção do Secretariado da Juventude em Coimbra, acumulando depois também com a assistência religiosa ao CNE. Realmente foi uma experiência diferente, um bocadinho mais tipologizada, não é? Porque é um tipo próprio de cristão, que é os jovens, mas que a mim me deu realmente uma experiência única, que é, no fundo, ser capaz de auscultar o coração juvenil, encantar-me realmente por aquilo que são os jovens, ver grandes potencialidades que todos os jovens têm e também reconhecer, infelizmente, como esta sociedade destrói tantos jovens. E por isso, para mim, foi de uma riqueza única este trabalho juvenil, que também durou 4 anos, não é? Mas foi muito importante, porque ainda hoje eu tenho este apreço único pelos jovens, precisamente como vem daí. Não só porque me reconheço, nessa altura me conhecia jovem com os jovens, a partilhar da minha vida juvenil de jovem sacerdote com os jovens e a ajudá-los também a descobrir a sua própria vocação, porque eu penso que essa é a grande missão da Igreja, é que cada um, perante Jesus Cristo, reconheça a sua vocação, mas também ensinar-me a mim a ser realmente alguém que seja testemunha de Jesus Cristo no meio dos jovens, que hoje já o faço numa outra idade, já numa outra posição, certamente, porque já não posso dizer nós jovens, não é? Mas tenho que dizer para os jovens que estou com eles, quero ser um com eles e quero ser testemunha deste Jesus Cristo para eles, para que eles se reencontrem sempre com o Jesus Cristo, que é o eterno jovem com eles. Não é?
Especializou-se em teologia dogmática em Salamanca. Porquê? Foi esta atração com Bento XVI pelo esplendor da verdade?
Não, foi uma casualidade que ainda hoje me arrependo, não é? Porque tive uma expressão que espero que o Sr. Dom João Alves hoje no céu me perdoe e certamente já me tinha perdoado na terra. Mas o primeiro pedido que o Sr. Dom João me faz, ou o primeiro convite, melhor, para ir estudar, ele disse, olha, a Diocese precisa que o senhor vá estudar, E eu disse sim, tudo bem, estou à disposição da Diocese para aquilo que ela quiser. Estava muito feliz no trabalho pastoral e foi sempre para o trabalho pastoral que eu sempre me inclinei, mas pronto, aceitei. E a primeira proposta que ele me faz é de ir fazer direito canónico. Eu devo ter feito uma cara e devo ter feito uma expressão qualquer que assustou o Sr. Dom João. Portanto, ele ficou assim um bocadinho embaraçado, ficou assim, pronto, a gente há de falar nisso um dia mais tarde. E deixou. De tal maneira que eu depois fui-me afeiçoando um bocadinho à ideia, e disse, não, mas porquê é que eu não hei de ir para direito canónico? É uma especialização como outra qualquer, eu disse, se precisa, porquê é que eu não hei de fazer? De tal maneira que quando, numa segunda conversa, vou para falar com o Sr. Dom João, eu já ia com a disposição de lhe dizer, sim, senhor, olha, já se quer o direito canónico, eu vou para o direito canónico, não é? No entanto, ele vai e diz assim, olha, o senhor vai estudar dogmática, porque a Diocese também precisa de dogmática. E pronto. Mas eu também lhe disse, olha, Sr. Dom João, mas se quiser, pode... ah, não, eu vi que o senhor não ficou assim muito contente, e portanto vai para a teologia. Portanto, foi esta casualidade. Portanto, eu na altura não punha a questão, depois vim a conhecer realmente o grande teólogo, que era o Cardeal Ratzinger, e hoje o Papa Emérito Bento XVI, porque eu tenho um apreço muito grande, né? Mas não foi provavelmente por nenhuma sedução particular, foi por este equívoco. Mas estou muito contente, porque a teologia dá-nos uma abrangência muito grande e um conhecimento bastante profundo desta realidade. Quer dizer, no fundo, é uma inteligência da fé, é um aprofundamento das verdades da fé, logo a partir da Escritura, depois com toda a área do raciocínio e do aprofundamento, ligando também ao pensamento, portanto, as correntes filosóficas e por aí fora. Depois é ligado também à pastoral e à vida da Igreja. Portanto, no fundo, há aqui um emaranhado muito enriquecedor, do qual eu quero dar graças a Deus por ter estudado estas áreas.
E é em 91 que, em que ano é que se assumiu como professor da disciplina de Teologia Dogmática no Instituto Superior de Estudos Teológicos de Coimbra, que foi nomeado
91.
Reitor do Seminário Maior desta cidade.
Sim, sim, sim.
Sr. Dom João Lavrador, perante aquilo que nós vemos hoje, acredita no futuro dos seminários?
Acredito e cada vez mais. Eu cheguei aqui a Angra e tive a dita logo de ter estado com os seminaristas e com a equipa formadora de seminários, e eles perceberam logo, como depois o Dom António disse, olha, que o Dom João tem um fraquinho pelos seminários. E eu disse assim, bom, se querem que eu diga, eu não tenho um fraquinho, eu tenho um fracão. Não, é? Não, eu tenho a consciência, não só porque estive no seminário, sei do valor do seminário em si, na formação sacerdotal, mas os seminários, ao mesmo tempo que formam os futuros sacerdotes, que lhe dão uma formação integral, que é fundamental, não é só a formação académica, mas a sua formação humana, afetiva, a sua formação comunitária, a sua formação em ordem a especificar bem o sentido da sua própria vocação, que a Igreja agora está a chamar tanto para esse sentido, como depois a sua integração num presbitério muito concreto, que é tão fundamental, porque no seminário forja-se uma personalidade para a comunhão presbiteral. Portanto, tudo isto é fundamental. Mas depois o seminário é um sinal na Diocese desta realidade tão nobre e tão importante para a Diocese, que é a vocação sacerdotal. É um sinal. É dizer, temos aqui aqueles jovens que se formam em ordem ao sacerdócio. E interpela. Interpela os jovens, em primeiro lugar, a dizer, pode ser aqui o teu lugar. Mas interpela as famílias a dizer, porque não os vossos filhos, algum deles não pode estar aqui no seminário. Interpela as comunidades cristãs que reconhecem que, afinal, a finalidade de toda a educação cristã é cada um descobrir a sua própria vocação. Pois tem uma outra importância dentro de uma diocese, que é para valorizar a própria diocese. Tendo um seminário, é necessário que haja sacerdotes, e muitas vezes leigos também, que se valorizem em ordem a prestar o serviço no seminário. Mas não é só para o seminário, é para a diocese. E por isso, muito da renovação das dioceses tem a ver também com o seu seminário e com a formação que o clero tem dentro da diocese. Eu, neste momento, quero dar graças a Deus pelo facto de, embora o número não seja muito grande, é um número razoável, não é muito grande, de seminaristas no seminário aqui de Angra, eu quero dar graças a Deus, em primeiro lugar, por ter o seminário. E quero dar graças a Deus também pelos bispos que, antes de mim, pugnaram para que o seminário continuasse, embora com muito sacrifício e com muitas dificuldades. Quero dar graças a Deus por o seminário ter proporcionado uma formação tão importante a este clero, que neste momento é um clero culto, generoso, unido, apesar das dificuldades da geografia das próprias ilhas aqui dos Açores. Basta dizer que nós, neste momento, nós temos vários alunos no Colégio Português em Roma, e se Deus quiser, no próximo ano ainda irá outro, para engrossar ainda esse número, precisamente porque precisamos para o seminário, precisamos para a diocese, e precisamos para este diálogo com a cultura superior, porque não nos esqueçamos que, por exemplo, aqui neste caso, os Açores têm uma universidade. E é muita pena, onde houver uma universidade, não haver um centro de estudo teológico que ajude a fazer esta relação.
Dom João Lavrador, nomeado pelo Papa Francisco para suceder a Dom António de Sousa Braga, é o novo bispo da Diocese de Angra do Heroísmo, onde nos encontramos neste momento. Já vamos voltar à conversa para descobrir como recebeu esta notícia e como encarou este desafio. Portugal também é mar, continente e ilhas, tudo unido pelo Atlântico, mas poucos são os portugueses na Península Ibérica que sabem que a Diocese de Angra é o território do país que apresenta a maior percentagem de prática dominical. Fundada no século XVI, conta com uma população de cerca de 50 mil pessoas, sendo que mais de 85% se assume como católica. Hoje, domingo de Páscoa, tenho comigo aqui no programa Porta Aberta Dom João Lavrador, Bispo de Angra. Sr. D. João, depois de 7 anos na Diocese do Porto, foi nomeado pelo Papa Francisco para os Açores para suceder a D. António de Sousa Braga. Não estava à espera, causou-lhe alguma surpresa?
Permita-me, foi uma notícia bombástica. Mas permita-me que eu agora diga que os Açores têm aqui residentes de cerca de 250 mil. Mas têm na diáspora mais de 1 milhão, que se consideram açorianos, é interessante. Portanto, o Bispo dos Açores é bispo e cerca de 1 milhão e 500 mil para aí, não é? Portanto, porque particularmente nas Américas, já numa segunda geração...
É uma diocese que se estende.
É uma diocese que se estende e que estão sempre a provocar, querem o bispo, porque... E os próprios bispos dessas dioceses, não é? Nas Américas, estão sempre a chamar, já tenho algumas interpelações nesse sentido e convites, porque sentem que aquelas comunidades açorianas levaram para ali as suas tradições e levaram para ali a sua forma religiosa de viver e por isso querem também a presença do seu bispo que partilha com o bispo de lá. Portanto, isto é só para dizer que realmente é uma diocese muito grande, atendendo a isto, não é? Além de geograficamente, também, claro que uma grande parte é mar, mas o mar também une e, portanto, também faz parte deste território dos Açores, não é? Agora, olhando para a sua pergunta, que é sempre uma pergunta normal, quando há estas situações, eu disse que é bombástica e é, quer dizer, porque foi de uma total surpresa, não é? Porque se o chamamento é sempre uma surpresa, normalmente a indicação ou o chamamento que é feito para uma diocese também é sempre surpresa, para mim foi total. Total por várias razões, já o disse aqui. Porque, em primeiro lugar, porque eu estava já há vários anos no Porto, como bispo auxiliar, e sentia-me extraordinariamente bem, em comunhão perfeita com a diocese, com o clero, a trabalhar e já a programar este ano. Portanto, para mim, estaria bem, talvez estivesse demasiado instalado já, naturalmente, se calhar, mas sentia-me muito bem. Portanto, aí não haveria razão nenhuma para qualquer alteração. Além de que também me sentia muito bem com a amabilidade, com a direção e com a amizade do Sr. D. António Francisco e com os outros bispos auxiliares, que realmente faziam uma equipa muito boa e que eu quero também mais uma vez agradecer. Mas depois também uma surpresa, porque eu nunca pensei que, dadas as características dos Açores, não é? Que têm uma realidade muito própria, com uma cultura muito própria, com tradições muito próprias, nunca pensei que eu, porque eu sou gandarês, não é? Sou das terras da Gândara, ali da zona de Mira, e, portanto, nunca pensei que alguma vez poderia deslocar-me para vir para os Açores. Portanto, não me sentia, por um lado, competente, porque seria uma aprendizagem, na minha idade, já um bocadinho forçada e forçosa, mas, e, por outro lado, também uma riqueza tão grande aqui destas ilhas, certamente seria um outro tipo de pessoa, com outra experiência, com outras qualidades, ou então, inclusivamente, como muitas vezes se falou, fosse um padre daqui. Mas, por outro lado, pronto, para lá desta surpresa, que foi total, foi também, de alguma maneira, um sentido de muita confiança, não é? E, ao mesmo tempo, também um sentido de muita expectativa de dar o melhor da minha parte, muita confiança no Senhor que chama e que acompanha. Nestes dias eu dizia a alguém que, realmente, eu tenho esta consciência que, quando eu para cá vim, já Jesus Cristo cá estava. Portanto, o chamamento foi feito a partir daqui, não é? E, portanto, ele precede-nos sempre na missão. Esta é uma frase de São Paulo. E, portanto, olha, ele chamou-me, vem para aqui, não é? E alguém dizia, olha, fizeste jus ao teu lema. Tu segue-me, não é?
Portanto, Deus aguarda-nos onde nos chama. Sempre disse que ele já estou cá.
Sim. Sim, até por todo o enquadramento religioso daqui e humano, não é? Portanto, porque é gente muito simpática, gente muito acolhedora, gente simples, humilde, mas gente com muita capacidade. Eu disse-o aqui quando foi da entrada e quero realmente dizer, nós não nos podemos esquecer que a modernidade portuguesa não se compreende sem a intervenção dos intelectuais e depois posteriormente políticos dos Açores. Basta lembrar, grandes figuras da literatura portuguesa do século XIX, século XX, são açorianos, e ainda hoje continua, há uma pleide enorme de literatos a nível dos Açores, e vejamos que a República Portuguesa, com o bem e com os defeitos que também teve, acabou por ser liderada logo ao princípio por açorianos. E é isso que eu chamo a marca da modernidade portuguesa. Quer dizer, a cultura da modernidade, que teve noutros países uma expressão, em Portugal teve, e realmente este confronto com a Igreja foi feito muito a partir aqui dos Açores. E eu gostaria que esta marca estivesse muito presente, porque a Diocese dos Açores tem muitas potencialidades, a sociedade dos Açores e a cultura açoriana têm muitas potencialidades que muito podem enriquecer o país, e é pena se alguma vez o continente se tenta afastar dos Açores, só fica empobrecido.
Esta é a sua primeira Páscoa como Bispo de Angra, é a sua primeira Páscoa como pescador de homens numa terra de pescadores. Marcada também pela pobreza. Certo. Qual é neste momento a sua prioridade como pastor?
Olha, a minha primeira prioridade, já o tenho dito e ainda continuo, que é conhecer bem a sociedade e a realidade açoriana, não é? É uma mentalidade própria, como são todas as regiões do país, e esta, sobremaneira, porque está caracterizada por esta realidade de ser várias ilhas, 9 ilhas, já não contando a diáspora, que é outra ilha, não é? Como eles próprios dizem, mas até por esta distância que se coloca em relação aos grandes centros do continente e, portanto, também tem a sua marca. Depois, também, aprender das raízes cristãs e da sua forma de expressão aqui nos Açores. E basta dizer que temos aqui 3 grandes características. Temos uma primeira que tem a ver com o Santo Cristo, que marca a religiosidade açoriana e que é muito bela, porque centrarmos na paixão, na morte, é o ex-homo e na morte de Jesus Cristo, é bom elevar para a ressurreição. Temos os impérios do Espírito Santo, que estão difundidos por todas as paróquias e até vários, e depois que vai também para a diáspora. Temos depois os romeiros, que começaram por ser de São Miguel, agora já estão espalhados por outras ilhas, e portanto praticamente já é um movimento diocesano que se vai proliferando e que tem características únicas em termos de valorização da penitência quaresmal, que vale a pena realmente aprofundar e renovar. E depois diria uma quarta que une tudo isto, que é a devoção mariana. Nossa Senhora entra em todas estas realidades. O povo açoriano é muito mariano. Eu vim a descobrir agora que ainda antes do reconhecimento oficial das aparições de Fátima, já os Açores tinha uma ermida em Santa Maria e já tinha devoção à Nossa Senhora de Fátima e já tinha imagem de Nossa Senhora de Fátima. Portanto, o Santuário de Fátima tem que ter uma relação muito própria com aqui os Açores, porque ainda antes de outras dioceses, de outras expressões, de outros lados, aqui nos Açores já estava implantado, já estava aqui a iniciar-se o culto à Nossa Senhora de Fátima. Portanto, tudo isto exige de mim uma aprendizagem, como eu estava a dizer, não é? Depois, a nível cultural, que é a forma de viver, que estamos perante realidades diferentes, e agora é preciso aqui promover o sentido da comunhão. Eu, desde o princípio que cheguei, e já disse principalmente ao clero, que eles vão ter aqui algo que me ouvir até à exaustão, que é, nós precisamos de reconhecer que somos uma única diocese, a viver a comunhão entre todos, apesar das diferenças, porque a diversidade é uma riqueza. Mas temos que formar a comunhão e consolidar a comunhão e caminhar cada vez mais na comunhão. Claro que isto depois obriga a reorganizar. Já o Sr. D. António e os outros bispos anteriores foram organizando a diocese, realmente tendo o tempo próprio. Neste momento, estamos num tempo novo. Logo a pedido do que o Papa Francisco tem implementado na Igreja. Há aqui uma visão nova da Igreja, há uma desinstalação da própria Igreja e, portanto, há uma configuração nova que se tem que dar. E isto depois obriga também, com a própria configuração das ilhas, a encontrarmos uma organização diocesana que ajude a revitalizar, a dinamizar pastoralmente a diocese. Porque eu queria contar, e penso que vou contar, com todo o clero, com todos os leigos responsáveis, com todos os movimentos, com todos os religiosos e religiosas consagrados, que embora estes não são muitos, aqui nos Açores é pena, para que em conjunto nós possamos realmente promover esta comunhão e esta corresponsabilidade entre todos na vida da Igreja.
O Sr. Bispo já nos falou aqui desta vontade das comunidades que estão nos Estados Unidos, nomeadamente de terem lá o seu Bispo também. Aliás, eu creio que tem sido muito próprio dos açorianos levar a fé e o amor a Cristo para as terras onde emigram. Isto confere à Diocese de Angra um contributo importante a dar para a evangelização?
Confere e é uma responsabilidade. E eu tenho muito presente, não é? E por isso muito gostaria que, a nível daqueles que são os grandes centros de irradiação de vida espiritual, estou agora a lembrar-me do Santo Cristo, que ele seja verdadeiramente promotor, dinamizador, não só a nível local e a nível diocesano, mas também para a diáspora, que seja dinamizador de um verdadeiro, autêntico e renovado culto a Jesus Cristo como centro da nossa vida cristã. Os Açores têm esta particularidade. Em segundo lugar, dada a característica mariana de todo o povo e as suas expressões, e viu-se agora com esta vinda da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, as multidões que acorreram, é bom fazermos aqui um trabalho de que, a partir da figura de Nossa Senhora, nos centremos em Cristo, mas também nos centremos no mistério da encarnação de Jesus Cristo. Porque Nossa Senhora acompanha, desde o mistério da encarnação, a própria vida de Cristo, apontando sempre para Jesus como centro. É Ele verdadeiramente o Salvador e o Redentor. Portanto, eu penso que há aqui um trabalho também a fazer. Depois, há aqui algo que era importante que se valorizasse, que é a questão dos romeiros. Nós assistimos hoje a uma descaracterização da quaresma. Hoje já ninguém vive a quaresma como ela deve ser vivida. Os Açores vivem-a. E eu penso que pode ser aqui um contributo muito grande. Talvez com características que não dá para serem vividas em todo lado. Mas pode ajudar a reconhecer este caráter penitencial, este caráter de acolhimento, este caráter de oração profunda, este caráter de participação nos sacramentos, este caráter de sociabilização que a penitência provoca, é muito importante e que está aqui presente nos Açores, sobretudo onde os romeiros fazem as suas romarias na quaresma. Não é? Depois, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o renovador. Não é? Nos Açores, só o Espírito Santo, é quase espontânea. Portanto, aí a Igreja pode ajudar, é chamada, mas é de devoção popular. Tem aqui uma potencialidade extraordinária. Em primeiro lugar, estar situado no Espírito Santo. Por Espírito Santo nós vamos por Cristo ao Pai. Com o Espírito Santo nós reconhecemos que é Ele o renovador de toda a Igreja, da comunidade eclesial, é o grande promotor desta vivência dos dons de cada um colocados ao serviço dos outros. Pelo Espírito Santo sentimos-nos comunidade. E é engraçado, e esse ponto é muito valorizado. Talvez pelas sopas do Espírito Santo, pelo convívio que se gera, mas naquele dia, a partir dos mais pobres, todos são iguais, todos são chamados a partilhar. Eu penso que temos aqui muito a dizer. E por isso eu julgo, e até por esta vivência e este empenho, já volto a dizer isso também, porque nós temos vários sacerdotes que estão em muitas dioceses e em muitas paróquias, seja de continente, seja de diáspora, e que são aqui dos Açores. Eu gostaria ainda de, se Deus me desse mais vocações, de poder partilhar ainda mais, porque os Açores têm vocação missionária. E, portanto, eu gostaria que continuássemos a ter vocação missionária. E está no meu espírito, claro que estamos agora na reorganização da diocese, provavelmente este ano e os próximos não dão muito para isso, porque eu gostaria primeiro de ver como é que podemos arranjar a casa da diocese, mas depois gostaria muito de partilhar sacerdotes também e outros carismas com outras igrejas que certamente terão mais necessidade. Porque eu tenho um exemplo muito típico que a mim me emocionou. Nós recolhemos muito de Benguela. Por exemplo, no continente, há muitas dioceses que estão a recolher muito de Benguela, de padres que vêm. E eu queria fazer aqui homenagem ao Dom Oscar, é também outro Oscar, que realmente dizia ele, primeiramente estão aqueles que me pedem para os ajudar, e só depois é que estão as necessidades da diocese. Eu se calhar aqui estou a ser um bocadinho egoísta, porque quero ver quais são as necessidades da diocese, mas não queria ficar também aí, gostaria também de partilhar com outras igrejas, com outras dioceses e com outras paróquias. Mas também gostaria de que os Açores fossem considerados como terra de missão, sem dúvida, missão aqui, missão para fora, mas uma terra que merece ser também acarinhada e acompanhada por todas as dioceses portuguesas.
Hoje, domingo de Páscoa, tenho aqui comigo no programa Porta Aberta Dom João Lavrador, Bispo de Angra. Foi agora, no Ano Santo da Misericórdia, que Deus lhe pediu, e ele aceitou, mudar-se de armas e bagagens do Porto para os Açores, com a disponibilidade e o espírito de serviço que Deus pede sempre aos seus sacerdotes. Neste Ano Santo da Misericórdia, Deus convida-nos todos a uma vida nova pela conversão do coração. Mas há homens e mulheres a quem desafia a iniciar uma vida nova de outra forma, confiando-lhes uma missão que não quer realizar sem eles. Foi o que aconteceu com Dom João Lavrador, natural de Coimbra, foi para o vigário-geral da Diocese de Coimbra, membro do Conselho Episcopal Diocesano, diretor do Instituto Universitário Justiça e Paz, foi também coordenador da Pastoral do Ensino Superior, secretário da Comissão Episcopal das Comunicações Sociais e muito mais. Nos últimos 7 anos foi sobretudo Bispo Auxiliar do Porto, agora, por nomeação do Papa Francisco, sucedeu Dom António Sousa Braga como Bispo de Angra. Dom João Lavrador, entre as muitas responsabilidades que assumiu ao longo dos anos, há uma que vale a pena destacar, uma vez que é já no próximo ano que nós estamos a celebrar o centenário das Aparições de Fátima. A dada altura foi nomeado capelão do Carmelo de Santa Teresa de Coimbra. Conheceu a irmã Lúcia? Que certo, recordação recorda dela?
Essa é a atividade mais emotiva e mais afetiva. E aquela que me dá mais gosto em termos de vida espiritual. Isso é dado. Já vamos aí, e eu aí vou abrir um bocadinho o coração. Mas gostaria antes de mais dizer, eu não destaco nenhuma atividade, porque eu desde cedo no Ministério Sacerdotal reconheci que qualquer convite que é feito e qualquer tarefa que nós assumamos é sempre uma missão para a vida da Igreja. E já agora também gostaria, já falei aqui várias vezes, mesmo com o clero e com outras pessoas, porque eu penso que há aqui algo a mudar, e o Papa Francisco está-nos a ajudar nesse sentido, que é, não há cargos de dignidades e não há tarefas de segunda ou terceira ou inferiores. não há comunidades e paróquias de primeira e não há outras de segunda. Eu penso que nós temos que caminhar cada vez mais. Ainda não chegámos lá. Ainda não chegámos. Ainda há aqui um certo carreirismo, ainda há um certo sentido de distinção, mas eu penso que temos que caminhar nesse sentido, de modo que qualquer tarefa, qualquer que seja, é igualmente digna e está ao serviço da Igreja e do Reino de Deus como outra qualquer. Eu tanto estaria a dar uma aula no ISETE, como estaria a acompanhar um grupo na pastoral universitária, como ia ao supermercado ou ao mercado buscar as coisas que eram necessárias para a cantina. Portanto, e para mim era igualmente digno tudo isto. Como na minha vida particular, sempre tanto sou capaz de estar a fazer uma refeição na cozinha, como sou capaz de estar a acompanhar o Presidente do Governo, também a deliciar-me com ele na conversa e com outras coisas. Portanto, eu penso que há aqui uma realidade que a sociedade já tentou avançar e não avançou muito, infelizmente. Continuamos a ter uma sociedade que está muito estratificada. Esperemos que o exemplo agora do nosso Presidente da República ajude um bocadinho a alterar um bocadinho esse esquema, não é? Mas era bom. E então a Igreja tem que dar um exemplo a este nível. É muito bom que nós nos sintamos irmãos a colaborar uns com os outros, em sentido de comunhão e na própria missão. Por isso é que eu não iria ressaltar nenhuma tarefa, porque todas elas foram importantes, todas elas foram para a missão da Igreja, e por isso é que há bocadinho dizia, quer dizer, eu, por exemplo, como bispo auxiliar, sentia-me perfeitamente bem. Uma vez alguém ligado às responsabilidades da Santa Sé dizia, isto quando a pessoa é nomeada é para o cargo que é nomeado. Eu disse, ótimo, fui nomeado para bispo auxiliar do Porto, é para bispo auxiliar do Porto, ótimo, está ótimo. Portanto, aí não, e fazia isto com todo o grande. Agora, ter sido capelão da irmã Lúcia e do Carmelo, realmente, por isso é que eu dizia que é emotivo e que é efetivamente muito importante, não é? Porque tive o contacto com a irmã Lúcia cerca de 8 anos e depois no Carmelo acabei por estar 10 anos como capelão, não é? Acompanhei a irmã Lúcia particularmente ao longo destes 8 anos, mas depois, nomeadamente no último ano, porque foi praticamente um ano que ela esteve naquela decadência física, que depois levou até à sua morte no dia 13 de fevereiro de 2005, e acompanhei-a nos últimos instantes, realmente, da sua vida. E particularmente relevante para mim foi eu ter estado ali, muito perto, não é? E quase a segredar-lhe um conjunto de pedidos que lhe fiz e que espero que ela tenha levado para Nossa Senhora e para Nosso Senhor, para o céu. E isso para mim é muito reconfortante, não é? Também ter acompanhado com ela ali no Carmelo, com as visitas de tantas pessoas que vinham, em algumas conversas que tive, e, portanto, havia esse conforto e essa ajuda. Mas, por outro lado, tem esta, já agora, esta grata recordação e, ao mesmo tempo, esta ajuda que me dão, porque tanto a irmã Lúcia como agora as irmãs do Carmelo de Coimbra têm uma permanente oração e uma permanente oferta de sacrifícios por um conjunto de pessoas, entre os quais está esta pobre criatura que aqui está a falar. Portanto, isso dá-me um conforto muito grande. Por isso é que eu estou livre em todo lado, porque sei que estou amparado. Não é? Mas estou a dizer isto sem qualquer tipo de reserva, sem qualquer tipo de orgulho. Estou a dizer porque eu sinto que há aqui uma força de oração que me vem desta gente toda, e certamente da irmã Lúcia no céu, que me dá a mim uma liberdade, uma disponibilidade, um conforto que eu certamente não teria se fosse de outra maneira. E por isso eu gostaria de sublinhar isto. E por isso é que eu dizia que tem aqui uma razão utilitária para mim, tem uma razão afetiva e tem uma razão realmente de vida espiritual, que é importante, não é?
O que é que acha importante ressaltar hoje na mensagem de Fátima?
Olha, eu ressaltaria várias coisas, quer dizer, eu a primeira ressaltaria a sua verdadeira espiritualidade. É interessante que quando a irmã Lúcia morreu, e eu nessa altura tive que falar, e eu dizia que provavelmente dentro de algum tempo nós teríamos uma característica de espiritualidade a partir de Fátima. Como nós temos outros carismas, não é? Nós temos um que é precisamente este. O facto daquilo que é a mensagem de Fátima traduz-se numa verdadeira espiritualidade. E eu penso que ela está pouco a pouco a caminhar e se está realmente a alcançar. Temo que às vezes, e estas coisas têm sempre o seu lado contrário, não é? Que é, estamos perante esta fronteira entre uma verdadeira espiritualidade e depois uma religiosidade popular que se aqui intruncam, por vezes pode ser desvirtuada, não é? A realidade de Fátima tem que ter muito cuidado, ser muito minuciosa para que esta espiritualidade não se altere e que esteja sempre muito centrada no núcleo evangélico, não é? Porque é isso que as aparições realmente nos trazem. Portanto, este é um primeiro aspecto que eu gostaria de realçar. O segundo está aqui, é este sentido de uma espiritualidade e de um contexto de evangelização assim global. É engraçado, porque isto verifica-se mesmo na própria espiritualidade do Carmelo, não é? E que a irmã Lúcia viveu e naturalmente ajudou também nesse sentido, mas agora nós também verificamos que Fátima não é este local, não é o povo português, mas é a expressão que brota para todo o mundo. Quer dizer, este sentido de universalidade pode realmente ajudar a, de alguma maneira, a concretizar aquilo que Nossa Senhora dizia, que, e esperemos que sim, que o dogma da fé nunca desapareceria de Portugal, não é? Portanto, esperemos que ajude realmente a este sentido e até a uma valorização da nossa forma de viver e da vida pastoral a nível da realidade do nosso país, não é? Depois, há um outro aspecto que eu gostaria de sublinhar e que a mim tem feito refletir. A mensagem de Fátima está interligada com os grandes acontecimentos do mundo. E aí é quase, podemos assim dizer, um sinal dos tempos a iluminar. E eu digo isto porque ouvi tantas vezes à irmã Lúcia certas expressões. Ela não sabia o que era a Rússia. Portanto, a Rússia era o contexto da época. E era aquilo que naquela altura preocupava. Ela certamente não sabia bem o que era a guerra no seu todo, né? Era aquele contexto daquela situação. Ela sabia, se calhar, porque havia lá pessoas da terra dela que iam para a guerra, né? Mas uma criança daquela idade, qual era a perspectiva que ela tinha da guerra? Mas o que é certo é que existia, né? Portanto, o apelo a ter em conta este sentido da paz, que é, podemos quase dizer, olhando para a mensagem bíblica e para o centro do cristianismo, Jesus Cristo vem como aquele que é proclamado o mensageiro da paz. Paz da terra aos homens proclamados, não é? Glória a Deus e paz na terra. Ele é verdadeiramente o mensageiro da paz. É ele nele que se concretiza a paz. Portanto, esta mensagem de paz para todo o mundo e que brota realmente da mensagem de Fátima, julgo que é importante. Portanto, há aqui um sinal dos tempos para o mundo, para a cultura, para o homem de hoje. A mensagem de Fátima nunca é desatualizada. Porque se a linguagem, porventura, e os factos podem hoje ser distintos, a realidade que os compõe continua a ser igual. Da guerra, do ódio, do fundo do afastamento de Deus, deste sentido de um ateísmo que é mais de indiferentismo do que mais nada, tudo isto está presente. Portanto, em contextos diferentes, mas acaba por ser. Depois, há um outro aspecto que eu gostaria de sublinhar também, a partir da própria mensagem de Fátima, é o facto de ser colocada, e também aqui bem de acordo com o Evangelho, esta mensagem é colocada em crianças, nas pessoas humildes e simples. E por isso é que Jesus Cristo, na linguagem de São João, olha, ora ao Pai e diz, eu te bendigo ao Pai porque escolheste os simples e os humildes para revelar as grandezas do reino. Não é? Deixaste de parte os grandes e os arrogantes e os poderosos. Ou se a gente for ver ao Magnífica de Nossa Senhora, nós lá temos. Não é? No momento em que há a intervenção de Deus, em que há a resposta humana, imediatamente há este canto de alegria e este canto de louvor e de esperança que está contido precisamente nas palavras de Nossa Senhora. E eu penso que isto são sinais extraordinários. E nós estamos realmente num tempo em que o ser humano está numa arrogância tal que realmente necessita muito deste contexto de humildade e de simplicidade que só das crianças pode vir para dominar essa arrogância e para nos colocarmos no verdadeiro sentido da verdadeira sabedoria para este mundo.
Sr. João Lavrador, estamos praticamente no final desta conversa. Encontramos nos quatro evangelhos relatos de várias aparições de Jesus ressuscitado aos discípulos. De todos esses relatos, há algum que aprecie especialmente?
Eu gosto deles todos, mais porque são relatos mas permitam-me que eu sublinhe o de São João. O de São João, porque ele relata, uma parte é muito igual, não é? Que é as mulheres com o sepulcro, todo esse sentido dos sinais pelos quais identificam Jesus Cristo, que é o mesmo morto e agora que está vivo, as aparições do ressuscitado e tal. Mas o relato de São João tem uma particularidade. Diz lá, e já agora permita-me que eu agora estenda um bocadinho, se é que o tempo nos dá, que é o seguinte, quando ele diz lá que no primeiro dia da semana, estando as portas fechadas com medo dos judeus, Jesus colocou-se no meio dos discípulos, não é? Mais ou menos estes termos, e soprou sobre eles e diz, a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ide e reconciliai. Temos aqui, precisamente, gestos, expressões de uma riqueza importante e que eu gosto de sublinhar porque eu penso que é o relato que rompe as fronteiras da própria Igreja e da própria comunidade dos discípulos para atingir todo o mundo e toda a criatura. Em primeiro lugar, o facto de Jesus soprar, o sopro é o sopro que dá vida. Ele está a comunicar o Espírito Santo, como ele próprio diz. Eu comunico-vos o Espírito Santo. É a vida. Isto transpõe-nos para a primeira criação, onde Deus, criando o homem, e criando a mulher, soprou sobre ele e lhe deu a vida divina. Esta primeira criação foi corrompida pelo pecado. Jesus Cristo, pela sua ressurreição, pela sua morte e pela sua ressurreição, regenerou o ser humano. Portanto, reconciliou. E agora faz dos seus apóstolos precisamente as premissas desta nova criação. Agora sim, Deus pode sonhar a sério porque vai começar a nova criação. Portanto, e é com o seu trabalho de reconciliação, estamos no ano da misericórdia e penso que é a propósito. Portanto, vejam que Jesus Cristo não dá ali grandes orientações. Só diz, ide por todo o mundo, a quem perdoardes, ficará perdoado, a quem não perdoardes. Reconciliação. É através da misericórdia e da reconciliação que se vai ajudar a fazer esta nova criação. Mas este relato levanta-nos mais outra questão. É que a comunidade dos apóstolos ali é já sinal de uma comunidade que há de ser testemunha desta vida nova que está presente. E coloca-se ao domingo, o primeiro dia da semana. Aquele primeiro dia da semana não é arbitrário. É muito importante. E para esta humanidade nova, para esta nova criação, para uma pessoa a viver do Espírito, para aquele que realmente vive da ressurreição, os dias não são todos iguais. O domingo é verdadeiramente a marca desta vida nova, que tem que marcar verdadeiramente uma comunidade. E por isso é que realmente o primeiro dia da semana. Agora, se nós recorrermos à segunda parte, vai dizer, não estava lá um, Tomé, mas porque estava fora. Quando chegou, ele não acreditou em nada do que lhe estavam a dizer. Não bastou estar a narrar, era preciso algo de mais. Foi o encontro com Jesus. Mas diz lá que foi passados 8 dias, outra vez ao domingo. E aí já se tem a consciência. O domingo, a comunidade. Sem a comunidade não se faz a experiência de Jesus Cristo ressuscitado. Portanto, a comunidade não é descartável, como eu digo sempre. Não é descartável. A comunidade é realmente a realidade para a qual nós nos sentimos irmãos e sentimos uma presença real de Jesus Cristo vivo e ressuscitado. E também aqui nós podemos ir ao contraste da velha criação, porque o pecado isolou. E reparem como nós hoje na nossa sociedade também temos esta realidade. Um isolamento do indivíduo. Hoje fala-se muito do indivíduo. Não, nós somos pessoas. Somos pessoas para a relação. E portanto esta vida nova. E a comunidade cristã é esta testemunha desta vida nova que agora tem que proliferar para todo o mundo. Claro que centrada na Eucaristia. Agora podíamos ir buscar outro texto que realmente aparece nos discípulos de Emaús, não é? Que reconheceram Jesus Cristo ao partir do pão, não é? Naquela tarde, depois dele os ter acompanhado até à tardinha, entrar em casa com eles. Portanto, a Eucaristia como centro. Mas depois aparece aqui outro, que é o envio. Ide por todo o mundo. Ide. O envio, a missão, faz parte integrante da experiência do ressuscitado. E sem fazermos esta experiência, fica, de alguma maneira, truncada a vida do ressuscitado em nós, e essa mesma experiência. Nós temos aqui os condimentos, realmente, para uma vida comunitária, para uma vida de experiência do ressuscitado e para uma realidade da nossa presença no meio do mundo e para uma nova criação que nós tanto sonhamos, o tal novo céu e a nova terra que há bocadinho falava e que eu penso que é muito importante.
Já nos deixou aqui com muito para refletir nos próximos dias. Sr. D. João Lavardeiro, muito obrigado por ter recebido a Renascença hoje aqui em Angra do Heroísmo.
Muito obrigado eu e, olha, umas boas festas de Páscoa para todos os açorianos que estão cá e estão na diáspora e para a Renascença e para todos os ouvintes da Renascença.
Muito obrigado.